Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Para nós aqui estamos de volta, claro, à Janela do Campo, para nós tratarmos de um assunto áspero, né, difícil, que é o endividamento dos produtores rurais. E vamos dizer assim, não é o endividamento de todo o setor agro, não. É o endividamento dos produtores, que arrastam uma dívida insolúvel há muito e muito tempo. Mas, especialmente no Rio Grande do Sul, essa dívida ficou insuportável por causa da seca. E exatamente por causa disso, os produtores gaúchos, representados pela ProSoja do Rio Grande do Sul, estão fazendo uma proposta ao Banco Central, ao Ministério da Economia brasileiro, para que se tenha uma solução para esse endividamento, no sentido de se pagar a dívida, sim, mas para não exterminar com os produtores brasileiros, porque essa proposta não é só gaúcha, vale para todo o país. Há uma estimativa que os produtores estão carregando uma dívida avaliada em 700 bilhões de reais, onde podemos comparar que a grande maioria deve uma safra pela frente, ou seja, se parar de plantar, quebra. Então tem que ficar pedalando, rolando essa dívida. E muitos outros já estão com uma safra e meia, indo para duas safras, o que torna uma carga insuportável. Lembrando também que a importância dessa renegociação das dívidas dos produtores importa, claro, para toda a sociedade brasileira, porque senão nós vamos quebrar a galinha dos ovos de ouro. Então, nós vamos tratar de uma nova proposta que está sendo colocada lá no Banco Central e para toda a sociedade, que é diferente da securitização, porque essa, através do sistema financeiro, permite a execução imediata da dívida com a perda das propriedades. É isso que os produtores, que a ProSoja do Rio Grande do Sul, querem evitar. Para explicar direitinho essa nova proposta para todos, a todo o agro, inclusive, para todos os produtores, está conosco o produtor Luiz Fernando Fux, de Giruá, diretor da ProSoja do Rio Grande do Sul. Luiz Fernando, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Muito bem, como eu disse, né, Luiz Fernando, você pode até melhorar essa explicação. Os produtores estão com uma dívida insolúvel. A gente está vendo preços ótimos, né, para a agricultura, mas claro, né, preços ótimos para quem pega o produto de vocês, revende e fica com lucro. E vocês só estão aumentando a dívida. Isso precisa ter uma solução e surgiu essa oportunidade no próprio sistema financeiro. E é diferente da securitização. A proposta de vocês tem como título, vamos dizer assim, para a gente ter bem um título, é Monetização do Passivo Rural junto ao Banco Central. Nos explique a proposta de vocês.
Bom, a monetização é um jargão já no mercado financeiro. Ela compreende simplesmente que o Banco Central, que tem o poder de criar moeda, ele compre a dívida de alguém, né? Então, e esse mecanismo vem sendo usado nos Estados Unidos desde 2008 e se intensificou agora com a crise a partir de fevereiro. E o banco vem, então, recapitalizando bancos, adquirindo títulos do Tesouro que estavam junto aos bancos, dívidas de empresas que estavam junto aos bancos. Então, o Banco Central americano acomoda essas dívidas e devolve o dinheiro aos credores. Então, ele recapitaliza os bancos, né? É um mecanismo perfeitamente utilizável, está sendo utilizado pelo Japão, a própria União Europeia está fazendo isso aí. Então, ele é uma novidade no Brasil, porque era impensável esse tipo de mecanismo até o estouro da crise agora, do Covid. Então, o Banco Central Brasileiro já tomou medidas, né, para aumentar a liquidez de bancos, e ele, inclusive, já largou assim normativas internas que possibilitarão a compra da dívida de empresas e de bancos, né, para recapitalizá-los e evitar a insolvência. Então, a securitização já é conhecida nossa, né? Teve o um processo lá na década de 90, mas hoje aquele processo, da maneira como aconteceu no passado, não é mais possível, porque dificilmente o governo, com a crise da dívida que tem hoje, ele poderá emitir títulos para garantir essa securitização. Então, o que se fala, então, a securitização falada hoje, ela é uma securitização a mercado, compreende vender a dívida dos produtores no mercado. E isso nos empurrará para a seara rural imobiliária, que é o que você vinha falando, que aumenta muito o risco patrimonial do produtor. Então, você securitiza a sua dívida, mas dá uma garantia muito forte, né? A fortidão é o seguinte, é que você é executado sumariamente. É um risco patrimonial enorme. Não está descartada essa possibilidade, ela está andando paralela. Nós viemos, então, a partir desse momento, João, que é com a crise do Covid, que apareceu essa oportunidade, o Banco Central deu a janela para o setor industrial e para o setor financeiro. A novidade, o ineditismo, é que nós achamos que essa ferramenta pode ser utilizada para resolver o problema do agro. Então, o Banco Central compra as dívidas dos bancos, das trades, das cooperativas, né? Porque nós temos excelentes garantias, né? CPR, o próprio patrimônio em terras, são garantias muito boas, né? Que podem ser acomodadas no Banco Central. Os credores retornam os seus valores emprestados e o Banco Central, então, alongaria os débitos de maneira que coubesse no orçamento dos produtores, né? Então, sim, João.
Não, assim, o Banco Central, ao alongar a dívida, né, facilita o pagamento, porque o que vocês realmente querem é pagar a dívida, né, manter, claro, a propriedade, não ver a execução acontecer, e com isso vocês estariam em condições de obter novos empréstimos, novos créditos, porque é disso que se trata, né, porque tem oferta de crédito, mas vocês estão ficando inadimplentes e não podem pegar esses empréstimos.
O risco do produtor está enorme, né? Então, se você alongar uma dívida, você torna as parcelas menores, o rating do produtor melhora demais. É uma ferramenta, assim, poderosíssima. O próprio Henrique Meirelles já citou essa, o Paulo Guedes já falou que o Banco Central pode emitir moeda sem causar inflação, e exatamente isso. Ele adiantar o pagamento aos credores e ficar com as dívidas para aumentar a liquidez no mercado. Mais dinheiro, liquidez é aumento do dinheiro, digamos assim, né? Então, nós com problema de crédito hoje, limitação de recursos, isso estaria, em certa maneira, solucionado. O agro tem a condição de aumentar a circulação de bens e serviços no interior do Brasil. Nós não temos grandes centros distribuidores, né, grandes fábricas. O que faz girar a economia aqui é o agro. Então, parte do país já estaria, então, dando um processo de retomada da economia. A partir do momento que o produtor tem mais receita, tem um pouco de lucro, ele vai, inevitavelmente, distribuir aonde ele mora. Então, para ser assim, bem sucinto, os processos de securitização e a tal monetização são diferentes. A monetização é uma ideia para o agro nacional, não é só para o Rio Grande do Sul, né? As duas compreendem parcelamento a longo prazo, mas a questão da securitização na conjuntura atual, nós vemos muito risco ao produtor e poderá, inclusive, ser mais caro, né? E dentro do Banco Central, o próprio governo, dentro de uma política agrícola, ele poderá ter mais controle, e qualquer percalço que venhamos ter, por exemplo, hoje, que eu vim ali falando, né, no aumento do contencioso entre Estados Unidos e China, qualquer eventualidade, né, nós teríamos um socorro, uma possibilidade de postergação de pagamento, alguma coisa assim. O que no mercado financeiro se tornaria praticamente impossível, porque um papel vendido para 5, 6, 10 anos, ele não vai ficar guardado numa gaveta. Ele vai ser utilizado como garantia de um outro negócio. Então, vai haver uma alavancagem, né, de papéis, que é exatamente o que nós não queremos. Nós não queremos que as garantias, as boas, excelentes garantias do agro, sejam utilizadas para alavancagem do mercado financeiro. Nós queremos resolver o nosso problema e dar uma segurança, acomodar bem essa dívida de maneira que seja paga, né, dentro dessa conjuntura que vai ser resolvida aí ao longo de 5, 10 anos, que a gente propõe que seja tornado o mercado do agro brasileiro competitivo. Isso vai levar um tempo. E o produtor, para ter renda, não vai ser de uma hora para outra. A gente precisa acomodar, então, num local mais seguro que o produtor consiga, então, seguir produzindo sem perder o seu patrimônio.
E perder o seu crédito, que ele precisa. Exato. De crédito.
Ele precisa de crédito. O ideal seria a gente reduzir a dependência do crédito, né? O produtor capitalizado reduz a sua dependência. Mas o setor financeiro também nos alavanca. Nós somos alavancados. Nós pegamos 100% da nossa necessidade de crédito. Isso deveria ser menor, né? Não é seguro adequado, né? O seguro cobre ao banco, a gente dá garantia do clima ao banco, você pretende que o produtor utilize contratos futuros e de opções, que o produtor não tem capital de giro suficiente, ele vai depender novamente do sistema financeiro para poder tocar essas ferramentas, né, de segurança de preço. Então, não é um ambiente bom para securitizar dívidas a mercado, João.
É, traduzindo, né? Hoje você está plantando para o seu credor, né? Você planta na esperança de colher aquele volume que você estimou e para entregar para o credor, ou seja, você fica no zero a zero, né? E você nunca
Sim.
tem fôlego para poder viver uma vida independente. É isso que a gente está entendendo. Confirma isso, Alessandro?
Confirmo, confirmo, é exatamente isso aí. A gente não é contra, por exemplo, as necessidades que geralmente dos grandes empreendimentos, né, que necessitam desses financiamentos a mercado, por exemplo, CPR lastreado em cédula rural imobiliária para você pegar recursos no mercado. Não tem problema nenhum. Só que a gente vê que não é um instrumento adequado a todos. Né? Há que se ter uma parcimônia, nesse sentido. O nós precisamos andar. Nós temos uma capacidade tremenda de gerar recursos há 6 meses, João. Toda uma capacidade instalada aí de máquinas, terras produtivas e tal. Então, para o governo, é uma proposição de que ele pode, sim, ajudar, ou ele pode dar um start na retomada da economia. Nós queremos contribuir com isso aí. As ferramentas estão postas, nós estamos dispostos, né? Vamos fazer o Brasil crescer. Já aconteceu depois da securitização, né, como retomou a atividade econômica. E no interior, o que a gente vê circular é adubo, algum equipamento novo que o produtor está adquirindo, né, semente, combustível, pneu mecânico, né, o resto está tudo parado. Então, o que envolve o agro está funcionando.
Tá. Agora, o que está pegando ainda para decidir e está na mesa do Paulo Guedes, imagino, e também da Tereza Cristina, é o valor dos juros. Que taxa de juros isso seria negociado, né? Essa é a discussão.
Pois é, a mercado hoje, todo mundo sabe que em função da iminente crise da dívida de vários países, né, a taxa de juros vai mudar, porque se o governo quiser rolar dívida, né, eu não sou economista, mas uma noção a gente tem, a taxa de juros vai ter que aumentar. Então, qual seria a disponibilidade do mercado de alongar nossas dívidas a 2% ao ano? Não acredito nisso aí. Né? Então, novamente, o Banco Central seria um local mais seguro, né, para essas variações de juros aí, né? Dificilmente o governo vai lançar mão de títulos públicos para resolver um problema de endividamento privado. Isso eu acho que é impossível, porque ele tem que resolver o seu endividamento. Há questões macroeconômicas importantíssimas envolvidas nisso aí. Por isso que esse mecanismo ele se torna assim, além de ser inédito no Brasil e dentro da conjuntura do agro, hoje ele é extremamente importante, apesar de inédito.
Vamos fazer um resumo de tudo
Tá.
que está sendo colocado. Nós temos uma proposta esquematizada por vocês, que mostra o que é e o que pode ser. Mas é
Sim.
importante dizer aos nossos ouvintes é que é uma segunda proposta de solução do endividamento, que a primeira é a securitização, que você já explicou que ela é muito perigosa, porque ela executa as garantias, e o que vocês querem é pagar com um prazo mais alongado. É bem isso, as diferenças, só que
Exatamente.
sua proposta, por enquanto, está no âmbito da ProSoja Rio Grande do Sul e vocês querem levar ao conhecimento de todos os produtores para que haja um apoio, também da ProSoja Brasil, por exemplo, e das demais entidades do agro, para que chegue apoiada ao Ministério da Fazenda. É isso?
Exatamente. Qual seria o melhor exemplo para isso aí? Tem um cavalo encilhado que ele está prestes a passar na nossa frente. Nós temos que ter a capacidade de reconhecer que esse é um cavalo encilhado, um cavalo crioulo de primeira linha, primeira genética e com todo o arreamento novo. Nós temos que saber reconhecer isso aí, né? Porque ele vai passar, ele vai passar. Então, o produtor tem que, as entidades, os produtores têm que conhecer o mecanismo, né? Ele pode parecer um pouco difícil, como até você estava me comentando, mas ele é extremamente simples. O Banco Central vai comprar as dívidas dos produtores e vai acomodá-las de uma maneira mais segura do que nós colocarmos as nossas dívidas no mercado. Entendeu? Ele vai ter muito mais possibilidades de manobra, de prazo, de carência, né? Porque vai a política econômica e a política agrícola vão acabar se confundindo nesse momento, nesse mecanismo.
E vai sanear, né? Vai dar liquidez, vai dar vida, vai dar fôlego, todo mundo vai respirar e vamos tocar para frente e pagar a dívida.
Exatamente. É perfeito, é isso aí.
E pagar a
Nós
dívida.
pagaremos. Não significa que o erário público vai se responsabilizar pela dívida do produtor, de maneira alguma. A dívida existe e ela ficará acomodada no Banco Central, mas terá que ser paga, porque, do contrário, o produtor terá que ser executado.
Tá, eu vou
Justamente
pedir a.
porque existem garantias é que o produtor vai colocar suas dívidas no Banco Central, senão não vai ser possível.
Tá, agora, eu vou pedir ao Renan, nosso diretor, nosso editor, para colocar o primeiro esquema, que é o que é o esquema atual, vamos colocar na tela, o esquema atual, já está na tela, do sistema da proposta da solução das dívidas, que é o que vocês não consideram. Não, o Renan, eu acho que essa. Será que é a primeira proposta? É a atual, né?
Eu não consigo ver aqui. Eu não consigo ver. É como é hoje, como é hoje. É essa aí, João.
Como é hoje? Muito bem. Então, nos explique como é que é atualmente.
Bom, na verdade, um banco ele é capitalizado por várias fontes, por depósitos à vista, da onde que vem o recurso que o banco nos empresta? Do depósito à vista, de fundos de investimento, se é um investimento que nós vamos fazer vem do FGTS, essas são as fontes de recursos, né? E esse recurso de depósito à vista é o compulsório que está lá no Banco Central, que é equalizado a partir do momento que o banco nos empresta, né? Então, o banco nos empresta e nós largamos um papel em garantia, né? O penhor de grão, uma CPR, uma cédula pignoratícia, uma cédula hipotecária, né? Que o banco daí acaba negociando, em certos momentos ele acaba vendendo esse papel para se recapitalizar. Isso acontece, isso é normal, né? Isso é o dia a dia do banco. Mas nós devemos ao banco, né? O que que vai acontecer?
Não, antes de você avançar na proposta, não sei se você ia completar isso. O que vai acontecer? Desculpe.
O que vai acontecer na proposta nova é que o Banco Central, ele tem a capacidade, ninguém capitaliza o Banco Central. Ele emite moeda, ele tem essa prerrogativa, né? O Banco Central no mundo inteiro, no Brasil, ele emite moeda. O que que ele vai fazer? Ele vai comprar com essa emissão de moeda, ele compra todas essas dívidas que estão em bancos, em trade, em cerealistas, né? E ele acomoda, então, esses papéis no seu balanço e os bancos recebem o que já lhes era de direito, né? E isso pode ser uma vez só, pode ser parcelado, o Banco Central vai ter prerrogativa para não gerar inflação.
Então, mas quando a gente pensa, exatamente, essa é a explicação que eu queria, porque quando o Banco Central acomoda, ele está recebendo, matando no peito a dívida, vamos falar de uma maneira mais popular. Aliás, estava na tela aí a segunda proposta, depois a gente volta a ela. Mas isso não significa ficar com a dívida e transformar, passar esse passivo para a sociedade. Como é que você
Não.
explica isso?
Não, ele não passa para a sociedade porque justamente não há emissão de títulos públicos para lastrear isso aí, ou seja, para alongar. A dívida, ela fica no Banco Central e ela vai ser reparcelada, mas o devedor, inclusive que dará as suas garantias, é o produtor. Então, ele é devedor, ele poderá ser executado pelo Banco Central, né, no momento de inadimplência. Mas ele poderá ser executado numa situação de, digamos assim, de má fé. Né? Porque quando houver um momento nacional, por exemplo, de crise econômica, eu citei a China, né? Ou seca, assim, uma condição catastrófica, há a condição de uma postergação dessas parcelas. Entendeu? Ele tem mais margem de manobra. Mas o produtor é devedor, a sociedade não vai arcar com essa despesa.
Tá.
Né? É um processo completamente diferente.
E vocês pedem um alongamento de no mínimo 10, 20 anos, é isso?
Isso aí há várias discussões, mas no mínimo 10 até eu acho que fica pouco, né? Já que a gente vai aproveitar um mecanismo tão robusto, a gente tem que já proporcionar uma condição de no mínimo 15 anos aí para o produtor poder pagar esse passivo do passado, esse arrasto num passado. Esse passado, se Deus quiser, não vai mais existir no Brasil.
Até porque aqui, inclusive nós, né, estamos dentro do setor, dentro da porteira aqui, o Notícias Agrícolas, e nós estamos com uma proposta semanal de fazer com que os produtores entendam a importância de fazer uma boa gestão financeira dentro da propriedade, gestão rural, para parar com esse sistema, essa bola de neve de endividamento. Então, as pessoas que produzem precisam entender da necessidade de gerir adequadamente as suas contas para não ficar repassando para a sociedade o seu endividamento. Acho que é necessário as duas pontas, né, Luiz Fernando?
Eu acho que dificilmente o produtor nunca passou a sua dívida para a sociedade, né? O que aconteceu com a securitização foi culpa dos governos, né? Com aqueles planos econômicos a começar lá, principalmente com o plano Collor. Aquilo ali, sim, criou uma situação catastrófica que teve que ser remediada, mas pessoas devem até hoje. Propriedades faliram, produtores morreram de desgosto, né? Então teve um altíssimo custo para o setor. E mas de maneira alguma a sociedade arcou com esse problema. Existem subsídios no Brasil? Existem. Mas eles estão restritos hoje em torno de 10 bilhões de reais. Isso aí não é nada, né, comparado a outros subsídios que o governo dá para outros setores, né? Então, o nosso setor ele anda pelas próprias pernas, né? Apesar de toda a dificuldade, né, que se fala e todo mundo quer ajudar o agro e tal, mas ele anda praticamente sozinho, né? Nós não temos grandes benefícios.
O que eu digo assim, em termos de aprimorar a gestão financeira dentro da propriedade, é fazer com que o produtor somente se endivide dentro das suas posses, não andar maior que a sua, dar passos maiores que as suas pernas.
É, exatamente, né? Esse novo mundo que está se prevendo aí, ele vai ser mais árduo, né? Ele vai pedir mais gestão e o produtor vai ter que medir mais os riscos, né? No caso do Rio Grande do Sul, como é que vai ser o custo? Vale a pena plantar, criar gado, né? Fontes de recurso lá para o norte aumentar muito a área, abrir área nova, né? Tudo isso vai ter que ser pesado. Essa aventura vai acabar. O produtor vai ter que ser muito mais consequente, né? E, obviamente, quando se tornar mais consequente, mais, assim, conhecedor dos riscos, né? Ele vai cobrar mais da questão do governo, né? De ações que impactam no seu negócio. Como, por exemplo, como é que aconteceu aquele plano Collor lá naquela época? Isso nunca mais vai poder acontecer, né? Por exemplo, um Mercosul que destrói o preço do trigo no Rio Grande do Sul. Isso não vai poder acontecer. Entendeu? Tem certas coisas que não serão inadmissíveis. Eu acredito que haverá sim um impulso do nosso negócio. Esse saneamento vai criar uma nova maneira de produzir e o produtor mais responsável, operando no mercado nos mercados futuros para garantir o seu preço, ele vai medir melhor os seus riscos, né? E provavelmente haverá um novo horizonte de renda, assim, positiva para nós. Ferrovias vão ter que acontecer. Redução de tributação, né, outros arrastos, isso aí vai ter que ser solucionado. Mas por isso mesmo que nós pedimos uma acomodação adequada das dívidas com um prazo longo de pagamento e uma carência a ser analisada agora pelos demais, conjuntamente com os demais entes aqui representativos dos produtores.
E é por isso que você está se utilizando aqui no Notícias Agrícolas para passar essa mensagem para as demais áreas do agro, né, das demais entidades, para discutir e encampar essa proposta para chegar até o governo.
Eu agradeço muito a oportunidade que você está dando aqui, João, né, de primeira mão. E isso é importante a gente começar a falar. Eu demorei um bom tempo para entender todo esse mecanismo. Eu passei a estudar um pouco mais o mercado financeiro. Vim acompanhando já antes do Covid o que vinha acontecendo. Há uma bolha no mercado financeiro que simplesmente o Covid foi o alfinete. Ela precipitou um problema iminente, né, de maneira muito drástica. Mas ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Nós precisamos entender esse processo, onde nós estamos inseridos. Esse mecanismo tem que ser debatido. O produtor vai escutar agora, vai escutar de novo, vai ler alguma coisa e vai entender, para saber que esse cavalo encilhado, essa oportunidade, dificilmente se abrirá novamente no futuro. No passado, ela não aconteceu, está acontecendo agora. E dificilmente se abrirá novamente no futuro.
Muito bem. Luiz Fernando Fux, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu depoimento direto de Giruá, no Rio Grande do Sul. Nós vamos, claro, ficar sempre à disposição para debater, porque o nosso interesse, como é o interesse de toda a sociedade, é manter o nosso agro de pé, a nossa galinha botando ovos de ouro continuadamente. Só que não pode, né, a galinha botar ovos de ouro e viver à míngua como está acontecendo e que foi acentuado não só pela seca, mas também pelo Covid. Nós estamos com os espaços sempre abertos, né, Luiz Fernando? E volte sempre. Muito obrigado pelas suas explanações.
Muito obrigado, João. Então, estamos sempre à disposição. Qualquer coisa aí que você quiser, pode nos consultar, podemos conversar. Um grande abraço, muito obrigado.
Muito bem, Luiz Fernando. Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Claro que é um debate, claro que teremos que ouvir vários lados, mas queremos avançar, como eu disse, para sanear, né, e manter o nosso agro produzindo e sustentando o nosso país, porque todo mundo já sabe que quem está segurando esse país é o agro. Agora não pode um lado ficar endividado enquanto o outro usufrui desse trabalho. Esse é o objetivo do Notícias Agrícolas. Estamos abertos para demais considerações. Fiquem conosco, continuem sendo o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Continue aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. E vamos em frente.